Questão de segurança.
Olá, eu sou Amanda Iargas e hoje vou conversar com o comandante do BPFron, o Batalhão de Polícia de Fronteira, o tenente-coronel Dorek, para falar sobre segurança nas áreas de trânsito de pessoas e mercadorias entre o Paraná e os países vizinhos. Bem-vindo, tenente-coronel.
Olá, agradecemos a oportunidade de participar desse quadro.
Comandante, como funciona esse policiamento das fronteiras? Às vezes a gente imagina que está lá só o policial parado ali na Ponte da Amizade, mas não é só isso, né? Tem uma área aí que vocês atuam. Conta um pouquinho para a gente.
Exatamente. Pela legislação brasileira, a faixa de fronteira ela compreende 150 quilômetros da linha divisória entre os países vizinhos nossos, né? No caso aqui do estado do Paraná, nós temos fronteira com o Paraguai e na região sudoeste com a Argentina. O batalhão, ele foi criado há mais de 10 anos. Ele tem como missão atuar no combate aos crimes que são típicos das regiões de fronteira. E também tem como missão fazer um recobrimento no policiamento que já é realizado pelas várias unidades da Polícia Militar que estão permeando esses municípios na nossa faixa de fronteira.
E quais, então, são essas principais ocorrências, os crimes aí que a gente pode ver que estão associados à área de fronteira?
Muito bem, nós temos duas situações, né? Nós temos aqueles crimes que são as tentativas de ingresso com ilícitos no território nacional e nós temos também aqueles crimes que ocorrem dentro do território nacional e que se evadem para os países vizinhos, né? Então, desses últimos que eu citei, o mais comum na região são veículos furtados ou roubados em todo o território nacional, né, que acabam tentando burlar a fiscalização e adentrar nos países vizinhos para que esses veículos ou eles sejam adulterados e utilizados de forma, vamos dizer assim, regular nesse país estrangeiro, ou muitas vezes esses veículos são utilizados na logística de transporte do contrabando, do tráfico que ocorre entre os países. Para o caso dos crimes que vêm do território estrangeiro, que temos com mais frequência é a questão do tráfico de drogas, o tráfico de armas, o contrabando e o descaminho. No ano passado, o batalhão ele teve um aumento de 88% na apreensão de drogas, na maioria maconha, né? Foram 78 toneladas. Nós tivemos 101 veículos recuperados, muitos desses veículos que seriam utilizados, né, na prática de crimes transnacionais. Nós tivemos 100 embarcações apreendidas em flagrante, tentando adentrar o território brasileiro com produtos ilícitos e armas e drogas, né? Tivemos um aumento de quase 180% na apreensão de munições, foram mais de 6.200 munições, mais de 140 armas apreendidas, entre elas, inclusive, fuzis de assalto. Tivemos um aumento absurdo de 541% na apreensão de agroquímicos, que nós temos o costume de dizer que é aquele inimigo invisível, porque muitas vezes ele pode estar sendo utilizado de forma ilegal numa propriedade rural e muitas vezes as famílias podem estar consumindo esse produto que ele não segue nenhuma fiscalização por parte dos órgãos de saúde ou de vigilância sanitária. Então é um risco à saúde da nossa população, né? Nós tivemos a apreensão de mais de 5.400 volumes de produtos contrabandeados, e aí são inúmeros produtos, desde aparelhos celulares, computadores, os quais incorrem principalmente na questão de não pagamento de tributos, e isso traz um prejuízo a todas as políticas públicas do país, né? Seja de saúde, de educação, de segurança. Tivemos ainda a apreensão de 47 mil unidades de medicamentos. Isso aí foi um aumento de 12 mil%, né? Também é algo assim absurdo. E assim, mantendo uma média das apreensões nossas dos últimos anos, nós tivemos a apreensão de 28 milhões de pacotes de cigarros. Esse pacote de cigarro você multiplica por 10, porque cada pacote ele tem 10 carteiras de cigarro. Né? Então, esse é um resumo do trabalho realizado pelo batalhão. Né? Desses resultados, foram mais de 600 pessoas presas, encaminhadas, né? E tudo isso deixou de entrar não somente no território paranaense, mas em todo o território brasileiro.
É, vocês quase não estão mais deixando serviço aí para o resto da polícia, né?
Não, tem bastante aqui. E aproveitando a tua fala, muitas dessas apreensões elas são fruto desse trabalho integrado, né? Então, muitas vezes, um determinado batalhão da polícia recebe a informação, mas está do outro lado, em outro município, eles passam a informação para nós vamos lá, fazemos a apreensão, em outro momento ocorre a recíproca, né? Então é importante porque no final, né, o objetivo é um só, né? Trazer mais tranquilidade à nossa população.
Nos filmes, séries, até em livros, a gente tem uma certa glamourização desses crimes que ocorrem entre fronteiras, a pessoa se esconder ou fugir da polícia, ou passar pela alfândega ali maquiada, né? Alguma coisa assim, com peruca, enfim. Como que é a atuação nesse sentido de identificação de criminosos, de percepção de que alguma coisa está errada? Tem que ter um feeling. O que que indica para vocês que alguém ou alguma coisa, um veículo, pode estar envolvido em uma situação ilegal?
Então, é bem interessante a tua pergunta, porque assim, existem dois fatores. O primeiro que você mencionou, que é esse feeling, que a gente chama de tino policial. Então, o policial, ele consegue, através de algumas características das pessoas que conduzem veículos, ou até mesmo passageiros ou pessoas a pé, né? Elas podem apresentar condutas que venham a fugir, né, daquela conduta esperada de uma pessoa de bem. Principalmente a questão do nervosismo, né? Mas nós temos também hoje inúmeras ferramentas que são fruto do trabalho integrado que a Polícia Militar realiza com as suas unidades e com outras instituições, né, de segurança pública federais, de defesa e até mesmo aduaneiras, né? Então, essas ferramentas que são capazes de realizar a leitura de placas de veículos, conseguem fazer o link entre o veículo e o condutor desse veículo, que em algumas ocasiões pode ter um mandado de prisão em aberto, né? E também existem outras ferramentas, como identificação facial, bancos de dados de pessoas que são procuradas pela justiça. Então, unindo essas duas, vamos dizer, ferramentas, né, que seria o tino policial e a tecnologia, é que nós conseguimos aumentar a efetividade do trabalho realizado.
Perfeito. E a população também pode ajudar aí a identificar essas situações ou essas pessoas que estão sendo procuradas ou fazer uma denúncia? Como a população pode, então, ajudar vocês nesse trabalho super importante aí de monitoramento das nossas fronteiras?
Nós temos dois canais de fácil acesso. O primeiro deles, que é um canal aí do governo do estado, que é o 181, o Disque Denúncia, né? Então, toda e qualquer denúncia que for feita, a pessoa ela tem a sua identidade preservada, né? Então ela não vai ser identificada, mas é importante que ela passe o máximo de informações possíveis sobre o local onde está ocorrendo esse fato, as características das pessoas, dos veículos envolvidos. O outro canal são as próprias unidades da Polícia Militar, e mais especificamente, nesse caso, do Batalhão de Polícia de Fronteira, aonde também nós podemos receber informações, seja presencialmente ou seja até mesmo pelos números das nossas bases, os quais dispõem aí de um WhatsApp, que da mesma forma a pessoa ela não precisa de forma alguma se identificar, sendo que grande parte dos resultados do batalhão são fruto de denúncias que a população da região aqui acaba nos passando.
Isso é muito legal, né? É uma ajuda que a população dá para também ter um ambiente melhor, um país melhor, contribuindo aí com a missão de vocês, não é isso?
Exatamente. É essa conscientização, né, que a população tem de que contribuindo com a segurança pública, né, todos vão sair ganhando.
É, a gente acabou não falando, né, Tenente? Tem aí várias sedes também da Polícia de Fronteira. Conta um pouquinho pra gente e daí a gente encerra.
A sede do batalhão fica aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon. Fica a cerca de 40 quilômetros de Toledo e 80 quilômetros de Cascavel. Nós estamos aqui a menos de 30 quilômetros do Paraguai. Só que nós temos aí como limite o Lago de Itaipu e o Rio Paraná, né? O nosso acesso aqui ao Paraguai seria pela ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, ou pela ponte Ayrton Senna, em Guaíra, que você adentra no Mato Grosso do Sul e já em seguida adentra no Paraguai à esquerda, né? Nós temos uma companhia em Guaíra, temos uma companhia no extremo sudoeste, que é Santo Antônio do Sudoeste, e há 2 anos nós criamos uma companhia em Umuarama, que a gente chama de... A gente fala que é uma segunda malha de proteção, né? Porque aqui nós ficamos numa primeira malha, bem próximo da fronteira, e aí a gente expande essa nossa área de proteção, tentando atender aí os 139 municípios que compõem a faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina, né? No estado do Paraná. Então, dos 399 municípios, nós atuamos em 139. Então você pega a região noroeste, oeste e sudoeste do estado do Paraná.
Perfeito, este foi o Tenente Coronel Dorek, ele que é do Batalhão de Polícia de Fronteira, está lá em Marechal Cândido Rondon, na base do batalhão, participando aqui com a gente no quadro Questão de Segurança, falando sobre a nossa segurança aqui no trânsito, na passagem de pessoas, mercadorias, entre o Paraná e os países vizinhos. Obrigado, Tenente Coronel.
Nós que agradecemos a oportunidade de participar.
Questão de Segurança, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Polícia Militar do Paraná.